o Jornal da ONU com Mayra Lopes e estes são os destaques do dia 18 de março de 2024. Mortalidade infantil atinge recorde de baixa de 4,9 milhões. O ONU aborda desigualdades por trás da incidência de AIDS entre jovens angolanos. Angola tem apresentado progresso no combate ao HIV-AIDS, mas a cobertura ainda precisa melhorar. A avaliação é da diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas no país. Felipe de Carvalho tem mais detalhes.
Hege Wagen afirmou que os principais desafios do país são as barreiras no acesso aos serviços e o abandono de tratamento. Ela apresentou os dados do país nas áreas de diagnóstico, tratamento e redução da carga viral.
Angola está com uma cobertura que ainda tem que melhorar. Assim, quando falamos das metas enquanto a testagem, Angola tem atingido 58% de cobertura. E quando falamos de tratamento, estamos em 46%. E enquanto a carga viral, a gente não tem dados, dado que a cobertura de tratamento ainda não tem chegado a 50%. Então,
da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
A especialista afirmou que Angola enfrenta um problema reconhecido de falta de dados, pois o último estudo demográfico foi realizado em 2015. Segundo ela, um novo levantamento deve sair neste ano, o que irá ajudar a agência a obter melhores dados sobre a saúde em geral no país. A ONU anunciou um marco histórico na luta contra a mortalidade infantil, com as últimas estimativas revelando que o número de crianças que morrem antes dos 5 anos caiu para 4,9 milhões em 2022. Os dados do Grupo Interagência da ONU para a estimativa da mortalidade infantil mostram uma queda de 51% na taxa global desde 2000. Durante esse período, países como Camboja, Malawi, Mongólia e Ruanda alcançaram uma redução na mortalidade infantil de mais de 75%. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, elogiou o compromisso dedicado de parteiras, profissionais de saúde e agentes comunitários, fundamentais para esse notável declínio. Apesar desses ganhos, o relatório observou que ainda há um longo caminho a percorrer para acabar com todas as mortes evitáveis de crianças e adolescentes, pois milhões continuam falecendo de causas tratáveis, incluindo complicações de parto prematuro, pneumonia, diarreia e malária. São Tomé e Príncipe acolheu na última semana a primeira Conferência Internacional sobre Biodiversidade, conectando representantes de vários setores econômicos. Vamos ouvir Ana Paula Loureiro.
As Nações Unidas e o Banco Africano de Desenvolvimento apoiaram a iniciativa realizada para melhorar a capacidade do país para atrair e aprimorar financiamentos para setores ligados à biodiversidade. Na reunião, o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, declarou que a primeira vitória foi garantir a presença de peritos e representantes de várias organizações na busca de meios para gerir fundos inovadores. Para o chefe do governo são-tomense, um dos maiores ganhos do evento foi colocar a situação são-tomense nos holofotes. São Tomé e Príncipe já recebe apoio contra a alteração climática de nações lusófonas como Cabo Verde e Portugal. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
O representante da ONU em São Tomé e Príncipe, Eric Overvest, mencionou a vulnerabilidade do país aos impactos das mudanças climáticas. Ele defende a meta de apoiar a atração e negociação de financiamento ambiental inovador que possa preservar o patrimônio ambiental para futuras gerações. A vice-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou que nosso mundo tem capacidade para alimentar a todos e que ninguém neste século XXI deveria passar fome. Na última quinta-feira, Nada Al-Shif lamentou que, apesar do compromisso mundial de criar um mundo livre da fome até 2030, cerca de 783 milhões de pessoas, mais de 9% da população mundial, sofreram de fome crônica no ano passado. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, prevê que em 2023, quase 600 milhões ainda sofrerão com essa realidade. O relatório Medidas para Minimizar o Impacto Adverso das Alterações Climáticas na Plena Realização do Direito à Alimentação apresentado na 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, demonstra como medidas de direitos humanos, inclusive nos sistemas alimentares, podem abordar as perdas e os danos causados pela alteração climática. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais.